Bem, como vínhamos falando já sobre a situação da quarentena e da educação à distância, a novidade levanta algumas questões que vale a pena considerar ou refletir sobre elas. E temos aqui uma professora argentina fundamental da cidade de Buenos Aires, de uma escola que é pública, uma escola estatal, porteña, mas que tem uma peculiaridade, pois é parte de um programa de escolas que coloca a ênfase no ensino de línguas estrangeiras. Vamos falar na sequência com a professora Alejandra Adaro. Muito obrigada por aceitar este convite e bem-vinda ao nosso programa, Alejandra.
Obrigada a você, Julie, pelo convite.
Não, imagina. Você gostaria de nos contar sobre o tipo de escola na qual você trabalha?
Eu trabalho numa escola intensificada em línguas estrangeiras. A intensificação, no caso da minha escola, é em português e inglês. Os alunos têm 8 horas semanais de português e 4 de inglês. A escola onde eu trabalho fica no bairro de Monte Castro, que é um bairro de classe média. Isso é importante pelo nível socioeconômico e sociocultural da população que vai à escola.
Essa escola cumpre os conteúdos do currículo de todas as escolas de ensino fundamental, mas com uma intensificação em língua estrangeira, é isso?
É isso mesmo, a intensificação é dada durante as horas da tarde. Durante a manhã tem as matérias que todas as escolas públicas de ensino fundamental têm, e durante a tarde esse tipo de escola é intensificada em línguas estrangeiras. No caso da minha escola é português e inglês. Tem outras escolas que são intensificadas em, por exemplo, francês e inglês, italiano e inglês. Vão variando as línguas, em diferentes escolas.
Entendo. E Alejandra, você está nesse ano com uma turma de que ano, de que série de ensino fundamental?
Então, nesse ano, estou a cargo de uma turma de 23 estudantes de quarta série, ou seja, os estudantes têm entre 9 e 10 anos de idade.
Bem, e você alcançou a conhecer eles esse ano antes da suspensão das aulas pela pandemia de Covid-19?
Pois é, eu alcancei conhecer durante as primeiras 2 semanas. As aulas aqui começaram na segunda, 2 de março. Então, tivemos 2 semanas de aulas. Eu me despedi deles na sexta-feira, 13 de março. Eu falei para eles: bom, até segunda. E já na segunda a gente não teve aula. Bom, então aí que começou a nossa comunicação virtual, de acordo com as diretrizes da escola onde trabalho. Aí foi que a escola fez uma reunião na terça-feira, acho que foi dia 17 de março. Aí a equipe de condução da escola fez uma reunião com a equipe de professores de português. Já tinha feito outra com a equipe de professores das outras disciplinas, para justamente organizar como ia ser o ditado de aulas virtuais.
E quais foram essas diretrizes, Alejandra?
Bom, aí eles falaram que organizaram da primeira à quarta série, os professores de todas as disciplinas iam se comunicar com as famílias e os estudantes através de um mural que é chamado de Padlet, que é uma plataforma digital. Então, cada série ia subir os conteúdos nesse mural por série. E quinta, sexta e sétima série iam trabalhar através da plataforma educativa de Edmodo. Portanto, como eu estou a cargo da quarta série, eu tenho o meu mural de quarta
E,
série.
Alejandra, esse mural já estava encaminhado? Você já tinha experiência? Os alunos já conheciam?
Bom, no meu caso, eu tinha experiência porque eu tenho feito nos últimos anos muitos cursos sobre novas tecnologias da educação e da informação, portanto, eu já tinha um conhecimento do uso dessas plataformas, justamente do mural de Padre, eu já tinha usado, e de outras plataformas. Portanto, para mim não foi novo, mas tinha colegas que era tudo novo, eles tiveram que aprender de zero, a gente está ajudando eles, porque, bom, não tinha ideia. Na verdade, também tem uma facilitadora digital em cada escola aqui do governo da cidade, que é a encarregada de justamente capacitar aqueles professores que não têm conhecimento sobre as novas tecnologias, e foi ela quem organizou o mural de cada turma, de cada série, e que indicou como trabalhar a partir desse mural.
E todos os alunos, no seu caso, estavam digitalizados? Tem computadores em casa? Você tem forma de entrar em contato com eles?
Bom, o problema é o seguinte, o governo da cidade aqui tem um programa que eles entregam netbooks para os estudantes, mas justamente eu não tenho certeza se é na quarta ou na quinta série que eles entregam. Portanto, os meus estudantes, eles não têm netbook. Eles dependem do computador familiar, do celular do pai, da mãe, do tablet que tiver em casa. Ou seja, mas esse assunto de ver que cada família conte com um computador em casa, é a equipe de condução da escola que está verificando que isso aconteça, né?
Claro. E você conseguiu entrar em contato com seus alunos? Ou que porcentagem dos alunos estão em contato com você?
Muito bem, boa pergunta. Na verdade, as diretrizes foram que a gente tinha que subir conteúdo no mural de maneira semanal com as indicações de qual era o tipo de atividade. E o assunto aqui era que não tínhamos um feedback do aluno. Então, eu pensei em receber algum tipo de resposta, e a partir de conteúdos que eu fui subindo nessas semanas, que foram contos para ler e escutar, no final eu indiquei para eles preencherem um formulário de Google, que justamente tem essa particularidade que eles marcam, por exemplo, a opção certa e enviam, e automaticamente eu recebo essa resposta no meu computador. E eu tenho uma planilha de Excel onde eu posso conferir quem é que fez cada atividade. Dessa maneira, eu fui conferindo que dos meus 23 estudantes, 5 ainda não mandaram nada. Ou seja, eu já subi 4 atividades para enviar através do formulário do Google. Então, nessas 4 semanas, esses 5 estudantes não tiveram nenhum contato. Eu já informei para a diretora da escola para que ela soubesse dessa situação, e ela falou que ia telefonar para essas famílias, mas até agora não tive outra resposta.
Você teve que fazer algum tipo de adaptação na sua proposta didática?
Ah, pois é, claro, porque, bom, muitas vezes eu tive que digitalizar o conteúdo que eu tenho aqui, porque eu tenho, às vezes, livro em papel, então eu tenho a possibilidade de escanear esses textos e aí subir na plataforma. Também eu estou gravando vídeos para os estudantes, gravando áudios para eles também, para eles escutarem a minha voz, e tudo isso eu subo na plataforma do mural, tá? Então, é isso.
Entendo. E você acha que tem eficácia esse tipo de modalidade?
Na verdade, eu espero que tenha. Eu acho que é o que a gente tem agora, as ferramentas com as que estamos trabalhando, que estamos aprendendo, na verdade, faz um mês e pouco dessa nova modalidade, e acho que no caminho a gente vai aprendendo e vai, no caminho vai ver os resultados que a gente vai ter, mas é tudo novo. Na verdade, a minha preocupação é com aqueles alunos que até agora, por exemplo, não mandaram nada. Eu não sei se eles estão entrando na plataforma, se estão tendo acesso, se estão conseguindo ler e escutar, porque de fato eu não recebi nada. Então, isso eu não sei, por exemplo, essas 5 semanas eu não sei o que eles têm feito, né? Então, bom, isso é uma preocupação, na verdade. Estou falando de uma escola de classe média, com um nível socioeconômico, sociocultural de classe média, que então eu fico pensando naquelas escolas onde a população tem outro nível, não tem acesso às ferramentas e bom, é muito mais complicado para chegar a alcançar esses conteúdos, né? E isso, na verdade...
Tem bairros aqui mesmo, na capital federal argentina, que os alunos não contam sequer com celulares, com internet, nem falar de um computador. Portanto, aí o contato com as suas escolas fica bem difícil, né? E, Alejandra, você acha que você vai poder avaliar as atividades ou vai poder avaliar as aprendizagens dos seus alunos, assim, à distância?
É uma boa pergunta, é a pergunta que a gente está se fazendo agora, atualmente, a pergunta que a gente fez à diretora semana passada. A gente teve uma reunião virtual com a equipe de condução da escola, uma reunião assim sincrônica através da plataforma Zoom, e justamente a equipe de condução estava perguntando como nós estamos trabalhando. As perguntas que apareceram foram essas: como a gente vai avaliar? Eles falaram que ainda não tem diretrizes do Ministério, mas que estão esperando, porque, na verdade, é muito difícil, especialmente por causa daqueles estudantes que não estão podendo se conectar através dessa modalidade, né? Porque, por exemplo, no meu caso, estou recebendo esses formulários do Google, a partir dos quais eu fiz a atividade, propus atividades, e eu tenho respostas. Então, eu posso fazer uma avaliação a partir dessa resposta, uma avaliação que não é ideal, mas pelo menos é um registro, não? Se eles marcaram 4 respostas de 5, ou 5 de 5, então eu tenho um registro, pelo menos, de compreensão. Eu não tenho um registro de outras práticas da linguagem, né? Porque eu tenho um registro, no caso, de compreensão escrita e oral, mas não tenho um registro das destrezas de produção, no caso, produção escrita oral. Mas o problema é aqueles estudantes que não entraram em contato, que eu não tenho nenhum tipo de registro, então como a gente avalia isso?
Claro, e além disso, o ensino de língua estrangeira tem uma dificuldade própria, né, que com a questão da educação à distância.
Pois é, por isso que eu tento que eles tenham contato através da leitura e também da escuta. Então, mas eu faço questão isso, mas, por exemplo, eles não, para falar é complicado, porque eu não posso pedir para eles se gravarem, subirem um vídeo, isso seria demais, pedir esse tipo de atividade, porque, sei lá, talvez 1, 2, 4 possam fazer, mas os outros, como que eu vou avaliar 3 ou 4 e os outros 20 não avaliar? Então, é impossível, a avaliação tem que ser para todos, dar a mesma oportunidade para todos, né?
Alejandra, você acha que é correto, é possível pensar em cumprir os objetivos de um ano letivo em tempos que não estão tendo muito de normal para as crianças?
É uma boa pergunta. É a pergunta que todo mundo está se fazendo. Na verdade, a gente está, portanto, os conteúdos estão sendo dados de alguma maneira ou de outra. Eu não sei se a quantidade que era o objetivo do ano, mas estão trabalhando, a gente está trabalhando. Eu acho que esses objetivos têm que ser readaptados. E o ano, já na minha opinião, não é perdido, porque, como eu estou falando, é um trabalho intenso que a gente está fazendo. O problema é a avaliação e o problema são aqueles estudantes que não estão conseguindo entrar no sistema virtual. Eu acho que aí é onde a gente tem que focar e se preocupar com esses estudantes que não estão fazendo as atividades e não estão alcançando os conteúdos. Mas é um trabalho diferente que a gente está fazendo, mas é um trabalho. Então, é um ano letivo diferente. Eu acho que não é perdido, nem muito menos. É um trabalho diferente. É isso que tem que ser levado em conta. E acho, eu escutei o ministro da Educação da Nação falando que, na verdade, é isso que eles estão avaliando, o trabalho, que estão vendo como a gente vai continuar, mas que não é um ano letivo que vai ser perdido. E eu concordo que não é perdido, porque você não pode perder um ano assim porque não tem uma aula presencial. Mas sim, tem que ver, repito, com esses estudantes que não estão chegando a ter acesso aos conteúdos e às atividades.
Alejandra, eu quero agradecer muito que você tenha aceito esse convite para conversar com a RAE Argentina ao Mundo e contar a sua experiência do lado dos professores de ensino fundamental que estão devendo se adaptar à virtualidade, à educação à distância. Quero também destacar a sua visão positiva e otimista sobre a possibilidade de dar por satisfeitos os objetivos desse ano acadêmico. Que continue assim.
Vou continuar assim. Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Minha filha sempre fala isso e a gente ri. Ela fala, mamãe, como você consegue ser otimista sempre? E, bom, eu tento buscar o lado positivo às coisas e eu acho que a gente tem muito a aprender com essa situação de isolamento social e com essa pandemia no nível mundial. Eu tento isso, resgatar o lado positivo e ver tudo o que a gente tem a aprender. Eu estou aprendendo muito e acho que todo mundo está aprendendo muito e tem que saber aproveitar essa oportunidade que nós temos. Obrigada, Julie, um prazer. Obrigada pelo convite.
Até. Thank you.